Esta foi a ministra Maria do Rosário, apresentando o seu relatório via também a TV Senado e para a sociedade que está aqui representada. E, com certeza, na sua fala deixou claro que o relatório está aberto às contribuições, ao debate, à crítica, por que não, né? A crítica, eu acho que com a crítica a gente vai junto construindo mais e melhor. Não que eu tenha crítica do relatório, deixa eu ver claro, a sociedade que fale. Eu quero só elogiar o relatório pela qualidade. Eu vi que você tratou de todos os temas que nessa comissão nós trabalhamos, né, com esse foco. E o seu relatório é um pouco mais amplo até daquilo que nós fizemos aqui nessa comissão durante esse ano. E que ontem fizemos um trabalho aqui de balanço da comissão, e veja como essa questão de direitos humanos mexe com a gente, né? Foi uma choradeira geral aqui, viu? Inclusive o chorão aqui, que na hora H eu fiz assim, ó, para ninguém ver que eu estava com as lágrimas caindo, porque estavam aqui os índios, estavam negros, estavam ciganos, estavam pobres, estavam deficientes, estavam os que têm uma orientação sexual definida, e, enfim, a comunidade gay, estava evangélico, enfim, estavam todos os setores que aqui debateram os temas. E para nós é uma alegria enorme hoje, você, ministra Maria do Rosário, eu tirei a senhora, viu? Não faz mal, né? Mas mantive o ministro, né? Já não quebrou tanto o protocolo. Você aqui apresentando esse relatório, no meu entendimento, uma bela peça que orgulha a todos nós que estamos na vida pública e principalmente aqueles que lutam e dedicam a sua caminhada na defesa dos direitos humanos. Mas muito mais que os meus comentários, nós vamos começar agora a ouvir os nossos convidados sobre o resumo que fez aqui a ministra Maria do Rosário sobre o relatório. Eu passo a palavra de imediato ao Luiz Gustavo. Tá bem, ele pede aqui que seja primeiro a Daniela. Ok, Daniela, sem problema? Então, Daniela Isch, Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. E a ministra disse que vai anotar ponto por ponto. Vamos lá, então. Vamos dar um tempo de 15 minutos com mais 5, se necessário. Não, mas aqui não há um controle rígido do tempo. Fique tranquila.
Tranquilo. Bom, meu nome é Daniela Rich, eu sou representante da comunidade Bahá'í do Brasil, que integra o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. Então, estou aqui representando, fazendo as contribuições da sociedade civil por meio do comitê ao documento brasileiro preparado para o mecanismo da RP1. Apresentando, para quem não conhece rapidamente o comitê, ele é uma coalizão de organizações da sociedade civil e do Estado também, que tem como objetivo fortalecer a participação democrática, principalmente na política externa brasileira. Então, para a efetivação e para a prevalência dos direitos humanos na política externa. Então, nesse sentido, nós temos aproximadamente 20 organizações da sociedade civil que têm uma atuação nacional na área de direitos humanos, que trabalham, de certa forma, a formação dessas organizações para atuar, para exercer o controle democrático da política externa brasileira e também trabalhar em colaboração com o governo brasileiro para a efetivação de uma série de compromissos regionais e internacionais de direitos humanos. Então, resumidamente, um pouco do papel do comitê é esse. Algumas das contribuições que eu vou apresentar hoje em nome do comitê são muito mais em termos de metodologia, de processo, do que questões pontuais. A ministra trouxe uma série de exemplos, né, de setores de direitos humanos que o documento contempla, mas em função do tempo, também não é tanto o papel do comitê. O comitê trabalha muito nessa questão da metodologia dos processos regionais e internacionais. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, ministra, não quero ser dura, mas vamos lá. O comitê reconhece a complexidade que é produzir esse tipo de documento, a gente sabe o trabalho que dá, então, de certa forma, também parabenizar pelo trabalho da secretaria em juntar esse monte de informações de uma forma que facilite mais ou menos a leitura e parabenizar também o esforço do governo brasileiro em colaborar com esse processo. A gente sabe que é um mecanismo, o mecanismo de revisão periódica universal é muito recente, o Brasil foi estava no grupo dos primeiros países que passaram por esse mecanismo. Então, de certa forma, a gente está em modo de aprendizado ainda. Então, ninguém sabe exatamente como produzir esse relatório, como responder às recomendações e os compromissos voluntários que o Brasil assumiu em 2008. Então, dessa forma, a gente sabe que o Brasil está aprendendo a fazer, e eu acho que, por ter sido um dos primeiros e passando pelo segundo ciclo agora, ele tem o potencial de gerar um bom precedente, ou seja, a forma como o Brasil apresenta esse documento, com as revisões que provavelmente vão sair da consulta pública que está em curso, o Brasil pode produzir um documento que pode vir a se tornar uma referência para outros países que estão também no processo de formulação dos seus documentos. Então, aí vem um pouco do papel do protagonismo, do potencial que o governo brasileiro tem, não só de apresentar um relatório que sirva de exemplo, sirva de referência para outros países, mas também de fortalecimento do multilateralismo, que a gente sabe que é uma bandeira muito cara para o governo brasileiro. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar, da avaliação que o comitê fez em cima do documento brasileiro, o documento tem um pouco de dificuldade, e, ministra, novamente, a gente sabe como é difícil. Não fica brava. Ele não se apresenta tanto como um diagnóstico. Ele apresenta muito bem os avanços, e pelo relato da ministra, quem olhar o documento percebe que houve uma série de avanços realmente na área de direitos humanos, nos seus diferentes setores. Por outro lado, o documento peca um pouco na análise, numa análise em termos de diagnóstico, de como esses avanços se relacionam, talvez, com as recomendações e os compromissos assumidos pelo Brasil. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de ver, a gente sabe que vai ser difícil mexer em todo o documento, mas que ele tenha um olhar talvez mais crítico, menos de apresentação dos avanços, que a gente reconhece que há avanços, mas um olhar mais crítico no sentido de diagnosticar, analisar dentro do contexto sociopolítico brasileiro quais são esses avanços. Porque para um leitor de outro país, ou enfim, o pessoal das Nações Unidas, para analisar esse documento sem talvez ter uma leitura muito completa de qual que é a realidade do Brasil hoje, fica um pouco difícil avaliar o grau desse avanço, né? Quanto avançamos realmente. Então, essa é uma primeira necessidade que a gente viu, de se contextualizar, de se diagnosticar melhor esses avanços no contexto brasileiro. Nessa mesma linha, a gente notou que que o documento brasileiro não apresenta os desafios, os obstáculos à frente, para a efetivação de determinados compromissos ou, enfim, de políticas de direitos humanos. Ele apresenta uma série de políticas, como a ministra mencionou, a criação de uma série de comitês, de conselhos, o próprio PNDH3, que é, vamos dizer, o norteador, né, da política de direitos humanos do Brasil, é muito bem apresentado no documento, mas falha, peca um pouco em apresentar quais são os desafios que o Brasil está enfrentando para implementar o PNDH3. Aqui eu vou citar só alguns exemplos para quem talvez não acompanhe tão de perto esse processo. No processo de transição de governo pelo qual nós passamos esse ano, o Comitê de Monitoramento Interministerial do PNDH3 sofreu algumas perdas, né? Então, ele deixou de se encontrar tão periodicamente como ele estava em 2010. A participação da sociedade civil ficou um pouco comprometida em função desse processo de transição. A gente entende que o processo de transição é uma transição, ou seja, tem essas dificuldades, mas comprometeu um pouco uma série de recomendações que a sociedade civil brasileira já havia feito em relação a como implementar, como se implementar o PNDH3. Isso se perdeu um pouco ao longo desse ano. Por hora é isso que eu vou falar do PNDH3. Eu acho que outra dificuldade também que a gente viu no documento é de relacionar alguns temas com as próprias dificuldades que o Brasil enfrenta. Então, por mais que há essa série de avanços que a ministra pontuou muito bem na sua apresentação, o documento não fala nas dificuldades de efetivação, de proteção de direitos humanos da população indígena e população quilombola. Então, por mais que existam políticas, programas visando a proteção desses grupos, o documento peca em citar quais são as dificuldades que estão sendo encontradas para a efetivação dessas próprias políticas. E aqui, obviamente, eu destaco a população indígena, quilombola, questões de raça, questão de intolerância religiosa. Então, ao mesmo tempo que se cria um comitê de diversidade religiosa no intuito de combater, de trabalhar políticas públicas de combate à intolerância religiosa, a gente vê um quadro bastante complicado que vem se tornando cada vez mais complexo no Brasil, de aumento de intolerância religiosa, principalmente para as religiões de matriz africana. Então, o documento ele não relaciona um tema com o outro. Então, isso, em termos de melhoria, a gente recomendaria que fosse feita uma relação mais próxima com isso. O segundo ponto que eu gostaria de apresentar é um pouco a faltou relacionar com mais clareza, ou seja, para quem acompanha direitos humanos no Brasil, a gente consegue perceber a relação das recomendações que foram feitas em 2008 com a apresentação do documento, com, vamos dizer, com os itens que são citados dentro do documento brasileiro. Por outro lado, para um olhar estrangeiro, vamos dizer assim, é muito difícil você fazer essa ponte, esse diálogo. Então, como que todos os avanços, todas as políticas que estão sendo trabalhadas no Brasil, que a ministra citou, se relacionam diretamente com as recomendações que foram feitas em 2008. Então, para quem acompanha o processo, fica um pouco óbvio. Ah, tá, determinado Conselho Nacional ou determinada política pública se relaciona à recomendação número tal, de 2008. Mas, num geral, é um documento denso, com muita informação, e não ficaria claro para as Nações Unidas, quando eles estiverem avaliando o documento brasileiro, se em que grau e em que gênero esses avanços de direitos humanos no Brasil se relacionam às recomendações que foram apresentadas em 2008. Então, isso, de certa forma, pode comprometer os avanços que realmente foram alcançados no Brasil na apresentação das Nações Unidas. Então, a gente corre o risco de que, quando houver um retorno, né, um feedback das Nações Unidas para o documento brasileiro, venha uma série de recomendações que, na verdade, foram atendidas. Mas, como o documento não relaciona bem o seu conteúdo com as recomendações, fica difícil uma análise de como se fez essa ponte, como realmente avançamos, tanto em termos numéricos, o documento poderia melhorar, como em termos de conceito e simplesmente em formas de texto, né? A forma que é descrito poderia melhor fazer essa relação. E esse alerta a gente faz porque existe uma preocupação do Comitê de Direitos Humanos e Política Externa com a apresentação de um relatório que pode parecer uma apresentação, né, como se fosse uma radiografia da situação de direitos humanos no Brasil, que pode parecer um pouco genérica. A gente sabe que não é, mas, obviamente, como a ministra falou, o documento tem uma série de limitações, né? Mas a forma que outros países podem pegar esse documento como referência para preparar os seus próprios fica comprometida, porque vão olhar e falar, bom, então a gente coloca mais ou menos quais políticas, a gente tem o nosso PNDH3 aqui, a gente tem essa política, vamos descrever quais são os avanços, quais são as ações futuras, e esse será o nosso documento. Então, o Brasil tem, talvez por ter sido um dos primeiros a serem avaliados dentro desse mecanismo, tem essa responsabilidade, né, que é bem difícil, mas de apresentar um documento que seja conciso, que consiga relacionar bem quais foram as recomendações e como elas foram alcançadas ou não, ou seja, não existe essa expectativa de que todas as, são mais de 100 recomendações, se eu não me engano, sejam atendidas num período de 4 anos. Então, a dica que fica, independente das recomendações terem sido alcançadas ou não, vale muito a pena fazer essa relação de uma forma mais concisa, de uma forma mais clara no documento, para gerar um precedente positivo e que fortaleça esse mecanismo multilateral. Porque, ao longo dos anos, o que a gente pode perceber por parte de países menos interessados nesse mecanismo, de que esse mecanismo realmente seja efetivo, isso pode gerar um certo esvaziamento. Então, relatórios um pouco vazios, relatórios genéricos, que não permite uma análise adequada da situação de direitos humanos, enfim, como um todo no mundo. Então, obviamente, como o Brasil valoriza muito esse mecanismo, a gente sabe o quão importante esse mecanismo pode ser ao longo dos anos, como a gente sabe, tá no comecinho, mas ao longo dos anos pode ser a principal ferramenta de se compreender qual que é a situação de direitos humanos em diferentes países do mundo, né? Então, um documento, quanto mais conciso, quanto mais objetivo, quanto mais relacionado aos avanços, dificuldades e obstáculos que o país está encontrando, melhor são a probabilidade desse documento realmente ser útil tanto para o Brasil, que as recomendações que vão surgir a partir desse documento, a partir do mecanismo de revisão mesmo, sejam benéficos, sejam úteis para o Brasil, e que as recomendações passem a ser também mais objetivas. A gente sabe que as recomendações que foram feitas ao Brasil em 2008 eram extremamente também genéricas, amplas, o que obviamente dificultou o Brasil fazer essa relação que a gente está solicitando, de relacionar melhor as recomendações com o conteúdo do documento. A gente sabe que é quase impossível, porque as recomendações são muito amplas, mas à medida que o Brasil consegue fazer esse exercício de se tornar mais conciso, mais objetivo, também talvez as recomendações que saiam em 2012 sejam mais claras e mais objetivas, facilitando um pouco o trabalho do Brasil. O terceiro item que eu gostaria de sugerir é em relação a dados numéricos. Ao longo do documento, eu não vou citar exemplos específicos, se houver interesse da secretaria, depois a gente pode mandar já pontuado quais são. Em alguns momentos são apresentados dados absolutos, em alguns momentos percentuais. E isso é muito complexo para quem não tem a dimensão do que é o Brasil. Então, quando você coloca um dado, um número absoluto, a pessoa fica, tá, qual que é a proporção disso com o que está sendo discutido? Isso é bom ou isso é ruim? A pessoa não tem uma referência. Então, de certa forma, seria interessante uniformizar um pouco melhor os dados numéricos apresentados. E outro ponto que eu gostaria de apresentar, que vai um pouco com essa contextualização numérica que eu acabei de citar, é o documento falha um pouco em contextualizar, eu já falei isso de certa forma na minha fala, mas contextualizar melhor o cenário geopolítico, o cenário social brasileiro. A gente sabe que o documento tem as suas limitações de espaço, enfim, é muita informação que tem que ser apresentada nesse documento, mas à medida que o documento não contextualiza a situação do Brasil, e aqui eu vou usar um exemplo bastante simples, nós passamos por um momento de transição de governo. Isso gera uma série de atrasos, uma série de adaptações que devem ser feitas para o próximo governo, vamos dizer, engatar, né? pegar no tranco. A gente sabe que é um período de um ano e meio para se engatar nesse processo. E isso não é citado no documento. Se isso fosse citado, não é uma desculpa para o governo brasileiro, mas é uma forma de contextualizar o que está acontecendo no país nesse momento. E daí alguns retrocessos que talvez estejam acontecendo, por exemplo, na implementação do PNDH3, que são compreensíveis, mas a partir do momento que o documento coloca, olha, não conseguimos implementar recomendação A, B e C, mas não justifica o porquê, aí parece que pode parecer que que ignoramos essa recomendação, não demos atenção a essa recomendação, mas quando você contextualiza a situação social, a situação geopolítica do Brasil, fica muito mais fácil você justificar porque determinados avanços não aconteceram ou quais são as dificuldades que estão sendo encaradas para o leitor, para quem está analisando esse documento.
Tem mais 5 minutos.
Ok. Também a ministra citou uma série de ações futuras. Né? O que alguns comitês nacionais, conselhos nacionais vão fazer, como determinadas políticas públicas, principalmente em relação ao PNDH3, vão ser implementadas. Enfim, são avanços, ações futuras são fantásticas, necessárias e atendem às recomendações. Por outro lado, não foi colocado prazos, ou como está sendo preparado o planejamento dessas ações futuras. Então, seria interessante que no documento, de alguma forma, por mais que seja em linhas gerais, fosse descrito como os prazos, datas. Pretendemos concluir isso em 1, 2, 3, 4 anos. Esse tipo de referência de período de tempo faltou no documento. Novamente, também em relação ao contexto. Por exemplo, quando o documento fala da Comissão da Verdade, ele não dá informações relevantes sobre o que está acontecendo nesse processo. Ele cita a Comissão da Verdade, mas ele não contextualiza. Então, é mais um exemplo de como está faltando contextualizar um pouco a situação. Outro ponto que eu gostaria de levantar é o documento não apresenta de forma clara, talvez indiretamente esteja apresentado, mas de forma clara não se vê quais são os compromissos voluntários que o Brasil vai assumir em 2012 para o mecanismo de RPO. A gente não consegue fazer essa leitura pelo documento. Como contribuição, o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa tem uma agenda mínima e, a partir dessa agenda mínima, a gente consegue fazer algumas sugestões de quais são os compromissos que o Brasil poderia assumir. São compromissos voluntários que ele poderia assumir, que, de certa forma, permeiam o documento, mas não se faz claro se isso é um compromisso voluntário que o Brasil está assumindo. Um deles é a ratificação de instrumentos pendentes. Né? Então, dentre eles, eu vou citar a Convenção dos Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias, que já foi assinado, mas falta ser ratificado no Congresso Nacional. O Protocolo Facultativo DCA de Direitos de Criança e Adolescente é um que também está pendente. E o Protocolo Facultativo do PIDESC, que também falta ser ratificado. Então, nós sabemos que há um interesse legítimo do governo brasileiro em ratificar esses instrumentos. Por que que o Brasil não usa isso como um compromisso e coloca à disposição como voluntariamente cumprir com esse compromisso? Então, é um exemplo de compromisso que ele pode, tem perna para assumir nos próximos, vamos dizer, 2 a 4 anos. Também poderia se comprometer com o envio de relatórios que estão atrasados. Então, tem uma série de relatórios que estão pendentes para o Brasil apresentar. Então, ele poderia se comprometer, em 4 anos nós conseguimos apresentar determinado relatório que está atrasado. Isso poderia ser um compromisso voluntário do Brasil, que seria excelente.